Contrabandista de Deus, áudio 31, último áudio. Apêndice da segunda edição do livro O Contrabandista de Deus, A Jornada do Novo Milênio. Em maio de 2001, o irmão André mais uma vez veio à nossa casa, em Chappaqua, Nova York. Desde a época em que O Contrabandista de Deus foi publicado, o mundo já mudou muito. O comunismo soviético acabou, o muro de Berlim ruiu. E a missão Portas Abertas, que fora criada com a finalidade de dar sustentação ao irmão André em sua tarefa de auxiliar os crentes que viviam por trás da cortina de ferro, ampliou bastante seus horizontes. Hoje, essa organização, que conta com mais de 300 obreiros de tempo integral, operando em 40 países e com voluntários e missionários que dão parte de seu tempo à obra, está assistindo famílias cujos chefes morreram por causa de sua fé. Ademais, providencia bolsas de estudos para seminaristas que não têm condições, compra carros para pastores que têm necessidades, fornece impressoras para cristãos de países que antes eram fechados, para que eles mesmos imprimam suas Bíblias. O dinheiro para isso provém, na sua maior parte, de pequenas ofertas, doadas por milhares e milhares de cristãos comuns, pessoas simples, como o irmão André. E a própria vida desse missionário também passou por mudanças. Ele e Corey, sua esposa, agora são avós. Embora André ainda conserve o mesmo corpo esbelto de quando o conhecemos, agora usa óculos e seu cabelo está bem grisalho. E ele continua com o mesmo espírito independente de sempre. Ele e a esposa se recusaram a comprar uma máquina de lavar louças. O escritório dele é bem perto de onde ele mora. E muitas vezes ele larga o serviço e vai em casa trabalhar em sua amada horta. A sede da Missão Portas Abertas, na Holanda, fica a uns 5 quilômetros de sua residência e está equipada com todos os aparelhos que a tecnologia moderna oferece ao homem. Embora o irmão André vá até lá de vez em quando, sua própria sala de trabalho é muito simples. Seu computador não está ligado na internet. Além disso, seu aparelho telefônico não dispõe de fax nem de secretária eletrônica. E também não vou instalar essa monstruosidade que é a segunda linha, exclama ele. Não gosto desse negócio de interromper uma conversa telefônica com outra ligação. O irmão André afirma que a tecnologia nos deixa muito vulneráveis às pressões e exigências do momento. Nossa prioridade maior deve ser ficar em silêncio, esperando pacientemente para ouvir a voz de Deus. E, de fato, em tudo o que faz, André adota essa atitude de permanecer em oração, na expectativa de ouvir o Senhor falar. E foi isso que o levou a assumir um novo objetivo em seu trabalho: alcançar o mundo islâmico. Um acidente. Fui ao médico um tempo atrás, explicou irmão André. E ele me disse que eu tinha de parar de viajar. E depois falou: é, mas eu já sei que você não vai me obedecer, né? Respondi que não. Pois então não volte aqui quando sua coluna começar a doer. E ao narrar isso, André sorriu. Compreendemos que ele, como nós, estava se lembrando de um acidente que sofrera, no qual, sem dúvida nenhuma, a mão de Deus estivera presente. O irmão André começara a ter problemas de coluna quando estava iniciando seus estudos no Colégio de Treinamento Missionário da SEM, Cruzada Evangelística Mundial, em Glasgow, na Escócia. Ele tinha problema nos discos cervicais e sofria dores tão fortes que, certo dia, a esposa do diretor o encontrou caído no chão, desmaiado, e ele tentou de tudo para se curar. Tomou remédios, fez ginástica, parou a ginástica, nada adiantou. Quando se formou, o diretor lhe disse que não precisava nem se apresentar a nenhuma organização para trabalhar como missionário. Estava claro que sua condição física não lhe permitiria viajar. Mesmo assim, André acabou se tornando missionário sem o suporte de nenhuma missão e viajava o tempo todo, num pequeno Fusca. Sentia tanta dor que geralmente precisava de ajuda para vestir o paletó que gostava de usar sempre que falava em uma igreja. Por vezes, quando estava de pé pregando, tinha de se firmar no púlpito ou no encosto de uma cadeira para manter a coluna reta. Entretanto, apesar das dores terem melhorado depois que ele conseguiu um carro melhor, essas dores eram ainda constantes e, em certos momentos, insuportáveis. Alguns anos depois que o livro Contrabandista de Deus foi publicado, André fez uma viagem ao Colorado, no oeste dos Estados Unidos. Na volta para a Holanda, ele planejava fazer uma parada em Nova York. Deveria passar vários dias por aqui para nos atualizar em relação ao seu trabalho, pois estávamos escrevendo um artigo para a revista Guidepost. Então fomos ao aeroporto para esperá-lo. Todos os passageiros desembarcaram, mas André não viera. Ligamos para sua casa e ficamos sabendo que pouco depois que havíamos saído, alguém telefonara do Colorado. O irmão André sofrera um acidente aéreo. Ele pegara um avião pequeno para ir do lugar em que estava para a cidade onde pegaria o voo para Nova York. Quando o aparelho se preparava para decolar, perdeu potência e embicou no solo. O piloto, temendo que se incendiasse, gritou: "Salte e corra!" André conseguiu saltar, mas não correr. Teve um sério problema nas costas. Foi levado para um hospital em Salida e ali lhe colocaram um colete de gesso. Afinal, quando removeram o colete, uma surpresa. Os problemas que ele tivera na coluna durante anos e anos simplesmente haviam desaparecido. A princípio, ele nem quis acreditar, mas lenta e cuidadosamente ele foi aos poucos retomando suas atividades. A dor não voltou. O que houve foi que, com o violento solavanco que sofrera no acidente do avião, um velho desvio da coluna chegou ao lugar. Ele nunca mais teve o problema de disco. Obviamente, explicou ele depois, quando passo muitas horas sentado no avião, o que acontece com frequência, sinto dores, como qualquer pessoa. E é por isso que meu médico vive me censurando. Mas quem já sofreu a verdadeira dor na coluna? Hoje André cuida da sua horta, joga tênis e, por vezes, até uma partida de golfe. O projeto Pérola. O projeto recebeu esse nome por causa da pérola de grande valor a qual Jesus compara o reino dos céus. O objetivo era contrabandear 1 milhão de Bíblias para a China, numa operação audaciosa. Quando a missão Portas Abertas começou a operar na China, havia ali dois tipos de igreja cristã. O primeiro era o das igrejas aprovadas pelo governo chinês, que eram fiscalizadas pelas autoridades. Foi uma dessas igrejas oficiais que o irmão André visitou em sua primeira ida a Pequim. O segundo tipo, do qual ele não teve conhecimento nessa breve visita à China, eram as igrejas em lares. Tratava-se de grupos clandestinos que operavam livremente. As sementes da fé que tinham sido plantadas por missionários estrangeiros durante vários anos não foram tão estéreis quanto o irmão André havia imaginado em sua primeira análise. Apesar da má fama do Ocidente na região, e a despeito do fato de muitos chineses associarem os cristãos com exploradores, a mensagem universal do Evangelho criara raízes por ali. Então a missão Portas Abertas começou a enviar Bíblias para as igrejas em lares. Depois, começaram a princípio enviando poucas, depois enviaram cerca de 1.000 exemplares de uma vez, e mais tarde, 10.000. Aí surgiu uma interrogação. Por que essas igrejas em lares queriam receber essas Bíblias contrabandeadas se, como o irmão André viu na primeira viagem que fez ao país, havia exemplares delas à venda em livrarias? Ele explicou que depois que conheceu melhor a situação da China, entendeu que, embora um crente pudesse de fato entrar numa livraria e comprar uma Bíblia, isso ficava registrado ali. O mesmo acontecia com a assistência às igrejas oficiais. Como eles nunca sabiam quando as autoridades poderiam desencadear uma repressão aos cristãos, aos budistas e aos membros de outras religiões, ninguém queria se arriscar e ser taxado de contra-revolucionário. Essas igrejas nos lares dispunham de tão poucas Bíblias que eles as dividiam em várias partes e as distribuíam entre os crentes para que as memorizassem. Portanto, estava claro que esses irmãos precisavam de mais Bíblias. E os próprios crentes chineses articularam a maneira como a missão iria entregar tantas Bíblias. Descobriram uma praia deserta nas proximidades da cidade de Shao Atoll, onde teriam uma balsa para receber o carregamento. Uma vez na terra, eles estariam ali com um pequeno exército de homens e mulheres que poderiam esconder as Bíblias. Então, demos início a uma gigantesca operação de contrabando, narrou o irmão André. Então, no dia de 18 de junho de 1981, com maré alta, puseram na balsa 232 pacotes de Bíblia, cada um pesando 1 tonelada, e embalados à prova d'água, e os descarregaram na praia. Ali, eles os abriram e distribuíram os livros entre os irmãos que já os aguardavam. A certa altura, o exército chinês recebeu o aviso de que havia um navio estranho naquele lugar. Contudo, quando chegaram àquele ponto remoto da costa, o povo já havia levado a maior parte das Bíblias. Os soldados recolheram as que restavam e as atiraram ao mar. 2 dias depois, viram-se milhares de livros de capa preta secando no telhado de várias casas de seu atol. O maior desafio ainda está à frente. O irmão André tem vencido muitos dos seus desafios, tem atingido muitos objetivos que antes eram considerados inatingíveis. Entretanto, diz ele, nosso maior desafio, o maior de todos, ainda está por vir. É assim que vejo o islamismo. Quando o irmão André estava estudando numa escola bíblica, meio século atrás, ele ouviu dizer que 96 milhões de jovens iriam realizar uma marcha em favor de um mundo melhor sob o regime comunista. E hoje os jovens estão sendo atraídos da mesma forma pelo islamismo. E essa religião está crescendo mais do que qualquer outra no mundo, em todas as regiões da Terra. Atualmente, nos Estados Unidos, existem mais muçulmanos do que judeus. O islamismo possui muitos aspectos que podemos admirar, diz ele. A gente é obrigado a prestar atenção a uma religião que consegue conquistar tantos adeptos. Uma das razões disso, explica ele, é o fato de oferecer uma comunidade mais unida. Eles alegam que essa é a solução para os problemas econômicos e sociais do mundo. Dão ênfase a uma vida mais reta, a comunidade sem álcool nem drogas, valorizando as orações e tendo o pai como chefe da família. Basta pensar nos milhões de muçulmanos do mundo que não são terroristas. Continua o irmão André. São pessoas pacíficas e trabalhadoras. Vamos lembrar dos muçulmanos que estão trabalhando nas favelas, buscando os drogados, os sem-tetos e os que sofreram abusos, para os quais, muitas vezes, a igreja nem olha. Cerca de um sexto da população da Terra é constituída de muçulmanos. E, pelo que conheço deles, muitos são gente tranquila, que ficou mal afamada por causa dos poucos que são terroristas. O grande problema, explica o irmão André, é o ramo extremista do islamismo, cujos líderes exigem uma obediência cega. E nesse aspecto, essa religião se assemelha bastante ao comunismo. Contudo, nenhum nem outro é monolítico. Existem muitos lugares do mundo em que seus adeptos são liberais e há outros em que eles são dogmáticos e totalitaristas. No Afeganistão, eles já se assumiram. As condições de uma ditadura teológica como esta impõem ao cidadão comum são muito semelhantes do regime comunista. Esses líderes querem controlar toda a vida do indivíduo, corpo, alma e espírito. E nesses países há alguns cristãos, informa o irmão André. Não são muitos, mas conseguiram sobreviver sobre o regime comunista. E assim que os fundamentalistas assumem o poder, começam a perseguir os cristãos, chegando até a matar alguns. Então, compreendi claramente que temos aí um desafio maior do que o do comunismo. Um regime totalitário associado a uma religião exerce uma opressão ainda mais cruel. Entendi também que eu precisaria aceitar esse novo desafio. A questão é como. Ficamos a olhar para ele quase que de fôlego suspenso, esperando a resposta. Será que dessa nova missão ele poderia aplicar o princípio de ressaltar sempre o lado positivo de tudo? E nosso amigo disse exatamente aquilo que esperávamos que dissesse. É claro, principiou ele, que eu poderia levantar muito dinheiro procurando alimentar o medo e o ódio nas pessoas, mas nunca vou fazer isso. Minha posição não é contra o islamismo, mas é a favor de Jesus. Entretanto, ele está tendo dificuldade para convencer a outros desse fato. Como aconteceu no início do meu trabalho, na Cortina de Ferro, explica, a igreja em geral tem tido uma atitude de desesperança e desalento. Muitos acham que todos os muçulmanos são terroristas, que vivem em comunidades fechadas, impossíveis de ser alcançada. e a voz do irmão André foi morrendo. Começamos a achar que ele devia estar se recordando da época em que parecia totalmente inútil tentar evangelizar os países comunistas. Ali, as portas se achavam fechadas para os de fora e os crentes viviam se escondendo. E de fato, em seguida, André se pôs a fazer um paralelo entre as duas situações. Lembra-se de quando fiz a primeira viagem a um país comunista em julho de 1955? Naquela visita à Polônia, tive uma experiência que me ensinou como vou realizar o trabalho no mundo muçulmano de hoje. Em Varsóvia, o irmão André pregara numa igreja batista, falando por meio de um intérprete. Fora seu primeiro sermão na cortina de ferro. O mais importante, porém, não foi a mensagem em si, mas algo que o pastor disse no fim: Rapaz, o mero fato de você estar aqui tem mais valor do que muitas palavras. Foi uma daquelas afirmações que nos fazem mudar, que transformam a vida da gente, comentou ele. Naquele instante compreendi qual era o meu chamado, o que Deus queria que eu fizesse. E naquela hora nem sonhava onde isso iria terminar. Entendi que minha missão era simplesmente estar ali. Aquela palavra do pastor de Varsóvia, bem como um texto de Mateus 15, acabaram se tornando a diretriz para o trabalho que o irmão André agora realiza entre os muçulmanos. Porque tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim os fizeste. Mateus 25, 35, 36, 40. Percebemos que o irmão André estava profundamente comovido ao recitar esse texto. Está vendo? Indagou ele. Para podermos dar algo a alguém, temos de estar ali, ao lado da pessoa. Ninguém pode dar a outro que beber, nem roupas, nem visitar um doente ou encarcerado, se não estiver ali, junto com ele. Jesus falou: Amai os vossos inimigos, diz ele, relembrando o mesmo que dissera muitos anos atrás, nesta mesma sala em nossa casa. E esse princípio, amar os inimigos, não tem nada a ver com fraqueza ou sentimentalismo. Quando André falava sobre a perseguição que os extremistas muçulmanos impõem aos cristãos em algumas partes do mundo, a voz dele tinha um timbre de dor. Mas quando Jesus disse para amarmos aqueles que nos perseguem, continuou, não estava meramente apresentando uma sugestão, mas dando uma ordem. Então André adotou como lema um acróstico que ele mesmo criou com a palavra Islam. Islam, em inglês, e que para ele define o sentido de tudo, é o seguinte: I sincerely love all Muslims. Amo sinceramente todos os muçulmanos. As iniciais de cada palavra da frase, I sincerely love all Muslims, formam a palavra Islam. Todos os países muçulmanos estão com as portas abertas, nenhum deles se acha fechado. Quem quiser trabalhar vai conseguir entrar em qualquer lugar, em bancos, hospitais, escolas, no campo da tecnologia ou do gerenciamento do tratamento de água. Vamos enfrentar esse desafio que é o islamismo, praticando esse princípio de estar lá. E, na verdade, nem temos necessidade de ir muito longe, como explicou o irmão André. Já existem grandes grupos de muçulmanos em Nova York, Londres, Amsterdã, Berlim, por exemplo. Em nossa rua mesmo, temos enormes oportunidades de praticar esse evangelismo que implica estar presente. Em que a missão Portas Abertas é diferente de outras organizações? A nosso ver, a diferença está no tipo de liderança que o irmão André exerce. Sua principal função é cuidar para que o Espírito Santo esteja sempre no centro da obra. Como ele leva uma vida descomplicada, dispõe de tempo para buscar uma visão mais ampla da situação. Tem tempo para conhecer as perguntas mais importantes e escutar as respostas. E o futuro? Isso é o que está se passando no momento, disse André sorrindo, no momento em que colocava sua mala no carro para ir ao aeroporto. Iria pegar um avião para a Rússia. Contudo, daria uma parada na Holanda, onde sua família se reunira para comemorar seus 73 anos de idade. Nota, o irmão André hoje já tem 80, esse livro foi escrito há 10 anos atrás, a segunda parte dele. O irmão André hoje já tem 88 anos, já se passaram uns bons anos depois do livro. O futuro será ainda mais empolgante. Vamos iniciar o treinamento desses missionários que vão evangelizar apenas estando lá, o que é uma arte. Um aspecto dessa arte é justamente conhecer a situação de cada local. Em alguns países, a missão Portas Abertas tem de ser mais reservada do que em outros. Ali, eles terão de evangelizar pelo exemplo. Nos outros, a missão tem conseguido operar com maior liberdade. Então, tem fundado escolas e orfanatos, tem criado cursos de alfabetização, oferecido assistência médica e ensinado novas técnicas para a lavoura. Trabalhamos em parceria com outras organizações. Procuramos indivíduos com conhecimentos e habilitação em vários campos profissionais. Buscamos especialistas em várias áreas que possam ingressar no universo muçulmano, seja num país do outro lado do mundo ou aqui mesmo, em Nova York. E muitos missionários hoje, observou o irmão André, estão indo para os outros países para realizarem trabalhos de curta duração. Sabemos de alguns que se apresentaram para passar breves períodos na Indonésia, em países do norte da África e em outros lugares de grande parte da população islâmica. Primeiro temos de conquistar a simpatia deles, depois podemos apresentar Jesus, talvez até sem dizer nada, apenas com nossos atos. Quando nosso coração está nisso, concluiu ele, o trabalho acaba sendo uma gloriosa aventura espiritual. É que onde nós estamos, Jesus também está. John e Elizabeth Sherry. Apenas para completar, o livro O Contrabandista de Deus, que nós acabamos de ler e ouvir, ele foi escrito a primeira edição em 1967. É por isso que tem alguns dados que sobre a idade do irmão André, ou mesmo sobre as situações políticas e em cada um desses países, que já mudou muito. O irmão André tem atualmente 88 anos. Ele nasceu em 11 de maio de 1928. Fim do livro. Porém, a missão Portas Abertas continua firme e ativa. Para aqueles que tiverem interesse, basta procurar no Google Missão Portas Abertas e vocês podem entrar no site e ter mais informações a respeito. Paz a todos e a todas.